Bezerra Hashem, Daf Bet, Tratado de Itmurá. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf, ao novo Tratado. Parabéns a todos. Tratado de Itmurá, principalmente se trata da Itmurá. A Itmurá é o seguinte: a pessoa tem um animal que ele santificou como sacrifício e ele quer substituir esse animal por outro. Ele traz um animal laico e diz: o animal laico é substituto, é Itmurá, do animal santificado. A Torá diz que isso é proibido. Proibido. O que acontece? A pessoa fez isso. Então, o efeito é parcial. A santidade sim se recai sobre o animal laico. Ele recebe a santidade da Tmurá. Mas não acontece uma substituição. O que acontece é que os dois animais vão ser sacrificados. O animal original continua santificado. E o animal laico também vai ser sacrificado. Também recebeu a santidade. Vamos ver mais assuntos também nesse tratado, mas esse é o assunto principal. Fala a Mishnah, como em Mirim, Echad Anashim Vechad Nashim. Diz a Mishnah, como a Gemara vai explicar na conclusão, todos têm o poder de fazer Tmurá. Tanto um homem, dono do sacrifício, ou a mulher. Lo Shadam Rashai Leamir. Isso não significa que ele pode fazer Tmurá, que isso é permitido. O que sim é que isso é proibido. Mas se ele fez a Tmurá, a santidade se recai sobre o animal laico. E ele que pecou, ele vai ser castigado com 39 chicotadas. Ele decidiu a proibição de Loyamir Oto. Então o que a Mishnah veio dizer é que ele tem o poder de fazer Tmurá. E mesmo se isso acontece, o efeito não é como ele queria da substituição. Como a gente mencionou, os dois animais têm santidade. Fala Gmará Agufa Kasha. Da linguagem da Mishnah temos um problema. A Marta Kormimirim, Lechatrila. O princípio fala, todos fazem Tmurá. Essa é a linguagem literal da Mishnah. Então, parece que isso é permitido. Vadartani, Loshadam Rashai Leamir. E depois a Mishnah própria diz que não. Não é que é permitido. Então, Dieve. Se trata que ele fez a Tmurá. E a gente disse que a santidade se recai sobre o animal laico. Então, no princípio parece que é permitido fazer Tmurá, a sequência parece que é proibido. Uma vez verá. Que pergunta é essa? A kol memerim lechatrila? A deka shalach matnidin, tik shalach kra? Dichtiv loyach lefeno velo yamiroto. Se assim que você entendeu o princípio da Mishnah, se isso que a Mishnah veio dizer que é permitido fazer Tmurá, então por que você pergunta de uma contradição da Mishnah, do princípio para o final? Pergunta do Pasuk. O Pasuk fala, não faça Tmurá. Por que você tem que perguntar uma contradição da Mishnah se o Pasuk diz que é proibido fazer Tmurá? Ela maravilha, então fala a vida explicando o assunto. Ahiketani, Hakol matfisim betmurá, Echad anashim veechad nashim. Todos têm o poder de fazer Tmurá. Qualquer pessoa, homem ou mulher, que fez Tmurá, a santidade se recai sobre o animal laico. Loshadam Rashai Leamir, não que isso é permitido, isso é proibido. Sheim Emir Mumar, Vesofeg Tarbaim. O que foi dito é que a pessoa tem o poder. Se ele fez isso, ele pecou, ele tem as 39 chicotadas, mas ele tem esse poder. Quando a Mishnah ou a Braita fala todos, vem incluir algo que a gente não sabia antes. Vem incluir algo a mais que a gente poderia pensar diferente. Então, o que isso vem incluir se todos fazem Tmurá? Leituyores, fala a Gemara, a Mishnah vem incluir o herdeiro. A pessoa tem um sacrifício. Ele faleceu. Deixou um filho como herdeiro, por exemplo. Agora o filho vai sacrificar o sacrifício do pai. A Mishnah veio dizer que o filho, herdeiro, tem o poder de fazer Tmurá do sacrifício do pai. Mesmo que ali da Tmurá é que o dono principal faz a Tmurá, aqui o dono principal é o herdeiro, porque o pai faleceu. Então a Mishnah vai como Rabi Meir, que discute com o Rabi Yudá, nesse caso do herdeiro. Que o que de Tânia fala branco? Yoresh Somer, Yoresh Mimid e Rabi Meir. Farumir, o herdeiro que vem sacrificar o sacrifício do pai que faleceu, ele tem que fazer smichá e tem o poder de fazer Tmurá. Explicando melhor, quando a pessoa traz um sacrifício, Então, de modo geral, ele tem que fazer smirra. Tem que se apoiar com todo o seu peso na cabeça do animal antes do abate. Fala Mimir, o herdeiro vem sacrificar o sacrifício do pai, ele tem que fazer smirra. E o herdeiro também tem o poder de fazer timorá, disse Rabi Meir. Como a nossa Mishnah. Rabi Yudá Omer, Yoreshe no Somer, Yoreshe no Memir. Fala Yudá, o herdeiro nem faz smirra no sacrifício do pai, nem tem o poder de fazer timorá. Vamos ver por quê. Mas tem a madeira Rabi Yudá. Por que Rabi Yudá disse que não? Yalif Trilat Ekdesh, Mesof Ekdesh. Primeiro de tudo, Rabi Yudá associa entre o momento final do sacrifício e o momento inicial. Ou seja, Masof Ekdesh Yoresh Enosomer, Aftrilat Ekdesh Yoresh Enomimir. Disse Rabi Yudá, a lei do sacrifício é contínua, do princípio para o final. Então fala Rabi Yudá, Masof Ekdesh Yoresh Enosomer, o herdeiro que vem sacrificar o sacrifício do pai não faz smirra, disse Rabi Yudá. Vamos ver por quê na sequência. Não se apoia na cabeça do sacrifício do pai. Isso é o momento final do sacrifício. Na hora do sacrifício próprio, a smirra é feita. Esse é o momento final. Rabi Yudá diz, a lei do sacrifício é contínua. Então, também no princípio da santificação, o princípio do sacrifício, depois da santificação, que é o momento que a pessoa faria tmurá, se ele quiser, o herdeiro também não tem esse poder. Se no final da santificação ele não faz smirra, no princípio da santificação ele não tem o poder de fazer tmurá. Pergunta de smirra gufaminá. O ponto de partida de Rabi Yudá é que o herdeiro não faz smirra do sacrifício do pai. De onde ele aprende isso? Então, trata korbanoktiv. Junto com essa mitzvah de se apoiar na cabeça do animal, a mitzvah da smirra, a Torá fala três vezes korbanot, sacrifício dele. Ele faz smirra do sacrifício dele. Essas três vezes vieram limitar mais a lei. Chat korbanot, velo korbanot vet kohavim. Primeiro, se um judeu veio sacrificar no Beit HaMikdash no sacrifício de um goi, o goi mandou um judeu com sacrifício para o Beit HaMikdash, o judeu emissário não faz smirra. Por quê? Torá diz, ele faz smirra do sacrifício dele, não do sacrifício de um goi. Esse é o primeiro korbanot. Vechat korbanot velo korban chaveru. O segundo korbanot veio falar, ele faz smirra no sacrifício dele, não no sacrifício de outro judeu. Então, se uma pessoa mandou um shaliach, o emissário, com o sacrifício, o emissário não faz smirra, mesmo que o dono que mandou é judeu. Vechat korbanot velo korban aviv, complementa Rabi Yudá. O terceiro korbanot veio falar, ele faz smirra no sacrifício dele, mas não no sacrifício que ele herdou do pai. No sacrifício do pai. O herdeiro, fala Rabi Yudá, não faz smirra. Aí fala Rabi Yudá, além do sacrifício é linear, é contínua, então se no final da santificação o herdeiro não faz smirra no sacrifício do pai, também em relação ao momento inicial, que é o momento que a pessoa poderia fazer tmurá, teria o poder, o herdeiro não faz tmurá do sacrifício do pai. O Rabi Meir da Mari Oresh Somer Vaktiv Korbanot. Então pergunta, Rabi Meir disse que o herdeiro ele tem o poder de ele está obrigado a fazer smirra no sacrifício do pai. Então o que Rabi Meir aprende nesse terceiro Korbanot? Rabi Meir aprendeu do terceiro Korbanot que diz o herdeiro faz smirra no sacrifício dele, não no sacrifício do pai dele. Rabi Meir diz que o herdeiro faz smirra no sacrifício do pai. Então o que ele aprende do terceiro Korbanot? Disse Rabi Meir, o terceiro korbanot veio falar, o dono faz smirra do sacrifício dele. O que acontece? Um grupo trouxe um sacrifício em sociedade, cada dono, cada sócio, tem que fazer smirra. Isso que Rabi Meir aprende do terceiro korbanot. E Rabi Meir fala que o pastor korbanot não veio excluir o herdeiro. O herdeiro faz smirra do sacrifício do pai. Ver Rabi Yudá, Balech Ovrin Lesmicha Leitlei. Então, a primeira explicação da opinião de Rabi Yudá, vamos ver duas, é que, uma vez que Rabi Yudá usou o terceiro korbanot para excluir o herdeiro, para dizer que o herdeiro não faz smicha no sacrifício do pai, então, o que ele vai dizer no caso dos sócios? Ele não tem esse korbanot sobrando para falar que cada sócio faz smicha? Realmente, conforme a primeira explicação, Rabi Yudá vai dizer, se um grupo trouxe um sacrifício em sociedade, ninguém faz smirra. Mas Itama delo meyached korban didu. Porque esse sacrifício não é de ninguém específico, não é corbanô dele. É um sacrifício coletivo, em sociedade. Então, conforme essa primeira explicação, não se faz smihas, conforme ele me dá, se é um grupo que trouxe um sacrifício em sociedade. Vem, vai ter uma segunda explicação. Leulam Itlei. Podemos dizer que conforme ele ajuda, sim, os sócios todos fazem smirá. Então, a pergunta é, se um korbanó veio dizer isso dos sócios, o segundo korbanó veio dizer que o herdeiro não faz smirá, como é que ele ajuda, aprende as outras duas leis, que o judeu não faz smirá no sacrifício do goi, e o judeu não faz smirá no sacrifício de outro judeu? E korbanó veio do Havim, e korbanó haverou, mihad kiranavka. Então, conforme essa segunda resposta, Rabi Yudá fala o seguinte: a pessoa, ele faz smirá no sacrifício dele. Automaticamente a gente aprende duas leis. Ele faz smirá no sacrifício dele, não do sacrifício de um goi. Ele faz smirá no sacrifício dele e não do sacrifício de outro judeu. Você aprende as duas leis do mesmo korbanó. Do segundo korbanó, Rabi Yudá diz, ele faz smirá no sacrifício dele, mas não do sacrifício que ele herdou do pai. E o terceiro korbanó vem dizer que cada sócio do grupo que trouxeram o sacrifício juntos, cada um faz smirá. Continua a ver Rabi Meir. Analisando a opinião de Rabi Meir. Da Mariuresh Memir Maitama. Por que Rabi Meir disse que o herdeiro tem o poder de fazer tmurá do sacrifício do pai dele? De onde Rabi Meir aprendeu? Amalach imamer yamir lerabot ayoresh. Diz Rabi Meir, o pastor diz, se ele fez tumurá, fez tumurá. Amen e amir. Por que essa repetição do ato da tumurá? Então, falar em miniatura vem incluir algo a mais. Vem dizer que o herdeiro também tem o poder de fazer tumurá. Do sacrifício do pai. Viramos a página. Ve alif sofek desh mitchilat ekdesh. E também, Rabi Meir concorda com o Rabi Yudá que a lei do sacrifício é contínua e linear. Então, se no princípio da santificação o herdeiro pode ter o poder de fazer tumurá do sacrifício do pai, matrilat ekdesh yoresh memir, afsof ekdesh yoresh somer. Assim também, no final da santificação, na hora do sacrifício, o herdeiro que trouxe o sacrifício do pai faz smirá, se apoia. Vê Rabi Yudá, agora, voltando para Rabi Yudá. Rabi Yudá disse que o herdeiro não faz tumurá do sacrifício do pai, então, o que ele aprende desse Hamer e Amir, essa repetição do ato da Tmurá no Passu? O que isso vem incluir? Não vem incluir o herdeiro, então o que vem incluir? Então, Hai veim Hamer e Amir, Mayavitlein, Nerabod e Daisha. Explica, conforme ele me dá, esse Hamer e Amir vem incluir a mulher. A mulher que trouxe que santificou um sacrifício tem o poder de fazer Tmurá. Que detalhe como fala a Braida. Lefishekola inyan kolo, enome da ber, era lashon zahar. Todo trecho da Tmurá está escrito no masculino. No masculino, no masculino. Então, Ishaminan, da onde se aprende que a mulher também está proibida de fazer tumurá e tem o poder de fazer tumurá. Então, fala essa breta como Rebiudá. Esse Amer e Amir fez o ato da tumurá, fez o ato da tumurá, veio incluir a mulher. Agora, Rebi Meir usou esse Amer e Amir para incluir o herdeiro. Então, de onde Rebi Meir aprende para incluir a mulher? Rebi Meir Isham Inale, Navkalei, Mi Vav Devei. Aprende desse Vav a mais da palavra Veim Amer e Amir. Se Vav está sobrando, Rebi Meir, a Torá veio de uma dica. E se também a mulher fez Murá, também funciona. Então, Ve Rebi Yudá, Veim Lodar, Rebi Yudá que aprendeu de Amer e Amir, incluindo a mulher, sustenta que esse Vav não veio ensinar algo novo, não está sobrando. Esse é o raiz do debate entre Rabi Meir e Rabi Yudá. O Ben Rabi Meir e o Ben Rabi Yudá tamad Rabi Kra, Laisha. Alô Rabi Akra, Hava Amina, Kiavda Tmura Alolakia. O que a gente acabou de falar? Todo motivo que a gente diz que a mulher está proibida de fazer Tmura, e se ela fez Tmura, ela é castigada, como um homem, todo motivo de tudo isso é porque a Torá inclui a mulher, ou com Amer e Amir, ou com o Vav de Vein. Se não fosse essa inclusão da mulher, a gente ia dizer que a mulher não tem essa proibição e não tem esse castigo. Pergunta, Vav maravilha marav. Foi dito diferente. Isha isha, כי עשו מכל חטות האדם, השווה כתוב אישה לאיש לכל ראשים שבתורה. פסוקיס, הוא אומר או המולר כי פקר ולסום כס שיגדוס, פלא ברייטה, פלא ודאי נועם בג'ירב. התורה הביאו דזה, כי אז מזמוס פקדוס כי הוא אומר תן, אז מזמוס פרויביסויס, תמיד שיחקה יסור המולר. המולר תן תותת אז פרויביסויס דו אומר. Então, por que eu tenho que incluir a mulher na proibição da tmura? Vamos de falar que as proibições que o homem tem, a mulher também tem. Então, por que dizer que a mulher não tem a proibição de tmura? Então, é necessário sim que a Torá inclua a mulher. Mal de tema, hanemili, onesh de shaver ben beriachit ben betzibur. Avalacha, kevan de onesh, não shaver bakoru. Ou seja, eu poderia pensar errado. Que a mulher tem as mesmas proibições do homem e os mesmos castigos com relação a proibições normais. Proibições que se recaem sobre o indivíduo e sobre o povo inteiro também. Sobre um grupo também. Aí eu falo, nesse caso de proibições normais, a mulher também tem. Mas no caso da Tumurá, é uma exceção. Que o quê? Detran fala a Mishnah, vamos ver essa Mishnah mais pra frente. Ena tzibur vashutafim osin Tumurá. Um sacrifício público não tem tmurá. Um sacrifício de um grupo também não tem tmurá. Se um grupo trouxe um sacrifício em sociedade, não é possível fazer tmurá. Se eles falam, esse animal laico é substituto, é tmurá do animal santificado, nada acontece. Então, Ishaname Kiadalula, que poderia pensar que a proibição da tmurá é diferente, por causa disso que a gente acabou de falar, que não se recai sobre o grupo. Então, poderia pensar que a mulher também foi excluída. Porque o trecho menciona a proibição da tmurá, todo o trecho em masculino. Por isso a Torá inclui a mulher. A Meriamir, ou Vav de Veim, para incluir a mulher na proibição. E também que ela tem o poder de tmurá. Bai Ram Barham pergunta Ram Barham. Katan Mao Sheyamir. O que acontece se uma criança ela tentou fazer tmurá? Será que essa tmurá funciona ou não? E Ridame, qual é o caso da pergunta? Se se trata de uma criança pequena que não tem como prometer alguma coisa, não tem como santificar um animal, a pergunta nem começa. Se ele não tem nem como santificar um animal laico, ele vai ter o poder de fazer a tmurá? Então, é claro que não. Então, se trata da pergunta de Rav Barhama é sobre o caso de uma criança que já chegou na idade de prometer, ou seja, ele já tem o poder de prometer, já tem o poder de santificar. É o caso de Muflá Asamuch Leish, com só um menino ou uma menina. No ano antes do Bar Mitzvah ou Bat Mitzvah, um menino com 12 anos e um dia, a menina com 11 anos e um dia, já chegaram na categoria de Muflá Asamuch Leish. Estão próximos à maioridade, já tem o poder de prometer, já tem o poder de santificar. Essa é a pergunta. Minha brilha queima de amar mar ish, matamudo mar kia flineder, lerabot Muflá Asamuch Leish, de kachou kadosh. O Muflá Asamuch Leish tem o poder de santificar um animal laico. Midas gushenakdish, emuri na menemir, então talvez ele também tenha o poder de fazer a tmurá. Ou Dilma, que vandelav barona shimu, betmurah lo mitfis. Ou talvez não. Ele tem o poder de santificar um animal laico para o sacrifício. Ele não é maior de idade ainda, mas ele está quase lá. Muflá Asamuch Leish. Já tem o poder de santificar. Talvez ele também tenha o poder de fazer tmurah. Talvez não. Por que não? Porque agora ele ainda é menor de idade. Ele não tem nenhuma proibição. Não está obrigado a nenhuma mitzvah. Ainda é criança. Então, eu poderia pensar uma vez que ele não tem a proibição da tmurá, ele não tem a ver com a lei da tmurá, ele não tem o poder de fazer tmurá. Então, talvez, o poder de fazer tmurá depende da proibição da tmurá. A pessoa que tem a ver com a proibição tem o poder de fazer tmurá. A criança, mesmo que é Muflá Asamuch Leish, que não tem a proibição da tmurá, talvez não tenha a ver com a lei da tmurá e não tem o poder de fazer tmurá. Essa é a questão. Vem tem que se lomar, katan avitmura de atilikla onashim. Se a gente vai conseguir responder que sim, a criança, Muflas Amokleish, um ano antes do Bar Mitzvah ou Bat Mitzvah, tem o poder de fazer Tmura. O motivo disso seria porque ele tem a ver com a lei da Tmura. Agora ele não está proibido, mas logo mais ele já vai ter a proibição da Tmura. Ele é um judeu que vai crescer e vai estar proibido da Tmura. Então talvez por causa disso, talvez a gente pode falar que ele tem o poder de fazer Tmura. Se a gente for falar assim, como fica a lei do Goi? O vento que eu mal Sheamir. Será que o Goi tem o poder de fazer Tmura? Minha mrina, me dá Kdushe Magdish. O Goi tem o poder de santificar um animal para o sacrifício. Netanya fala breita, ish-ish. Mata Mudomar, ish-ish. O homem que vai prometer um sacrifício, vai santificar um sacrifício. Por que tem que falar o homem? Fala breita, lerabot, etalvideku havim, shenodrim nedarim, minetabot ki israel. O pastor veio incluir o Goi. O Goi também tem o poder de prometer trazer um sacrifício, se comprometer a um sacrifício, e também santificar um animal como um nedavá, como um sacrifício. Então, emur inamememir, então talvez o Goi também tenha o poder de fazer tmurá. O Dilma, que mandelo ati leklal onashim, que ave tmurá, lokacha. Ou talvez não. O Goi nunca vai ter a ver com a proibição de tmurá. Ele nunca vai estar proibido de fazer tmurá. Então o Goi tem menos a ver com a tmurá do que uma criança judia, que vai crescer e vai estar obrigado a tmurá. Então talvez o Goi, que não tem nada a ver com a proibição da tmurá, não tem o poder de fazer tmurá. Talvez se o Goi pega um animal que ele santificou e diz, esse animal laico é substituto desse sacrifício, talvez nada aconteça, porque o Goi nunca vai ter a proibição da tmurá, nunca tem a ver com essa lei. Isso é uma possibilidade. Outra possibilidade é, uma vez que o Goi tem como santificar um animal, então como consequência ele também tem como fazer tmurá. Essa é a dúvida. Amarava Tashma fará uma prova. Tânia disse a Braita, Koche ovdeku havi, lo neinim velo mali. A primeira opinião da Braita é de Rabi Shimon. A gente sabe, se um judeu santifica um sacrifício, é proibido ter proveito desse animal. Proibição de Meilá. Mas se o Goi santifica, não tem a proibição de Meilá. Pela Torá, podemos ter proveito desse animal. Assim disse Rabi Shimon. Pela lei rabínica, não podemos ter proveito do sacrifício do Goi, mas é só uma lei rabínica como cerca para que a pessoa não tenha proveito de um sacrifício do judeu. Mas pela Torá, é permitido ter proveito do sacrifício do Goi. Veio reavim alem mishum pigur notar betame. O sacrifício do judeu tem leis, pigur notar também. Pigur é quando o Kohen, ele sacrifica com um pensamento inválido de pigur. Por exemplo, ele abateu o animal com a intenção de sacrificar o sangue depois do prazo. É pigur. Quem come essa carne tem o castigo de karet. Essa lei não se aplica no sacrifício do Goi. Notar, caso do judeu, passou o prazo do consumo da carne do sacrifício do judeu, quem come tem o castigo de karet. No caso do sacrifício do Goi, não. E também, quando um judeu impuro come um sacrifício de outro judeu, ele tem o castigo de karet, mas não no sacrifício do Goi. Tudo isso era bishimon. E no sinto murá, fala a Braita, não se faz tmurá do sacrifício do Goi. Não é possível fazer tmurá. O Goi santificou um sacrifício, outro fez tmurá, não funciona. Nem o Goi tem o poder de fazer tmurá, fala a Braita. Vem nevim nesachim, abar korbanotam nesachim de Rabi Shimon. Complementa Rabi Shimon. Quando um Goi traz um sacrifício animal, ele tem que sacrificar também o vinho nesachim, que acompanha o sacrifício animal. Mas o Goi não tem como trazer só um sacrifício de vinho. Amar Rabi Yossi, Bekulana Niroi Lehmir. Rabi Yossi discute com Rabi Shimon. Fala Rabi Yossi, o sacrifício do Goi tem os mesmos rigores do que o sacrifício do judeu. Tem a proibição de Meilá, Pigur Notari também. Então Rabi Yossi discute com Rabi Shimon, mas concorda que não é possível fazer Tmurá do sacrifício do Goi. Complementa a Breta Bamed Barim Amorim Bekotchem Isbech. Toda essa discussão se trata de um sacrifício do Goi, como a gente explicou. Avam Bekotchem Bedekabait Moarimbae. Mas se o Goi ele santificou um animal, Outra coisa, para o tesouro do Betamigdash, Kochebedekabai, todos concordam que existe a proibição de ter proveito disso, a proibição de Meila. Toda a discussão entre Rabi Shimon e Rabi Yossi é só com relação ao sacrifício, se tem a proibição de Meila ou não. Mas no caso de um animal, para o tesouro do Betamigdash, todos concordam que existe a proibição de Meila. Tanemia, o ponto que se vê da breta para o nosso assunto é no Sintmurá. Não é possível fazer Tmurá de um sacrifício de um goi. Então por que Ram Barha perguntou? Ram Barha, במקדיש עובדי כוכבים, להתכפר עובד כוכבים, לא קמי בעל. פארם ברחמה. Não foi essa minha pergunta. No caso que o goi santificou um sacrifício para ser um sacrifício do goi, é claro que não se faz tumurá. Isso a gente já sabia. Da Braita. Que קמי בעל e במקדיש עובדי כוכבים, o מתכפר בישראל. A questão de Barham é outro caso. O goi santificou um sacrifício para ser o sacrifício do judeu, para que o judeu receba a sua expiação, a sua capará. Então, Bater Magdish Aslina, será que o que predomina é quem santificou? Quem santificou foi o goi e não se faz tumurá desse sacrifício? Ou Bater Mitkaper Aslina, ou o que predomina é o judeu, que a capará do sacrifício é para ele. Então talvez se faz tumurá desse sacrifício. Então, aparentemente a gente pode responder do que disse Rabi Aval. Damar Rabi Aval, Rabi Yohanan fala. Rabi Aval, nome de Rabi Yohanan. Hamagdish Mosif Chomesh. Eles falaram três leis. Primeira lei: a pessoa santificou um sacrifício e esse animal se tornou defeituoso, se tornou Balmum. Não é possível mais sacrificar. Então existe a possibilidade agora do resgate. A pessoa pode pegar dinheiro, transferir a santidade do animal para dinheiro, ou dá o dinheiro para o Betamigdash, e o resgate funciona. O dinheiro agora tem a santidade do sacrifício, tem que ser usado na compra de um sacrifício, e o animal pode ser comido. Mas, quando a pessoa resgata o seu sacrifício, então ele tem que fazer um pagamento a mais, de homesh. Digamos que o sacrifício vale 100, ele tem que pegar 100 para o resgate, e mais 25%. Então, ele tem que pegar 125 para o resgate de um animal que vale 100. Esse que santificou e veio resgatar tem que pagar esse resgate. E essa taxa a mais do Homesh. O Mitkaper Osetmurá. Outra lei fala Rabi Aval. Aquele que recebe a capará do sacrifício, aquele que o sacrifício traz para ele a sua expiação de um pecado, ele pode fazer Tmurá. Então, se uma pessoa santifica um animal para que outro receba a capará, esse que vai receber a capará tem o poder de fazer tmura. Outra lei sobre outro assunto. Por exemplo, a primeira pessoa colheu o trigo do campo dele. Ele tem que separar a truma, a oferenda para o coelho. Veio outra pessoa, o segundo, e trouxe trigo e disse que isso é truma do trigo do primeiro. Isso funciona. E quem é que vai escolher qual coelho vai receber a trumá? É o segundo que trouxe o trigo para a trumá, que separou a trumá. O ponto que se vê dessa breita, se vê de Rabi Aval e Rami de Rabi Yohanan, é que aquele que vai receber a capará do sacrifício é quem tem o poder de fazer tmurá. Então, isso responde à pergunta de Rabi Barhama. Diz Rabi Barhama, o goi separou um sacrifício para que o judeu receba a sua capará, quer dizer, sacrifício para o judeu. Então, acabamos de falar que esse que é mitkaper, que recebe a capará do sacrifício, tem o poder de fazer tmurá. Então, aparentemente, nesse caso, o judeu tem o poder de fazer tmurá, mesmo que o goi santificou. Porque quem vai receber a capará desse sacrifício é o judeu. Fala agora que não. Ram Barhama. Rabi Barhama vai dizer: Atamo dekati mikoach Israel, mishumach ezrin batel mitkaper, leavarei tchilato vesofo bead Israel. Fala Rabi Barhama que não? Não tem prova. Qual é o caso lá de Rabi Aval? Um judeu santificou o sacrifício para que outro judeu receba a sua capará. Lá, de começo ao fim, o sacrifício é de judeus. Então lá a gente fala, o sacrifício é mais do segundo, que vai receber a sua capará, então ele tem o poder de fazer tumura. Isso é uma coisa. Avalacha, acha que me ali. Mibaina mitchilav atzof, deteiko berchut man de avi tumura. Aqui o caso é outro. O goi santificou o sacrifício para que o judeu receba a sua capará. Esse sacrifício não é de começo ao fim do judeu, foi santificado pelo goi. O goi não tem a ver com a lei da tumura. Então, mesmo que é um sacrifício que vai trazer capará para o judeu, talvez ele não tenha como fazer tumura também. Porque esse sacrifício não é de começo ao fim do judeu, foi santificado pelo goi. Então, talvez, um sacrifício que foi santificado pelo goi. E o goi não tem nada a ver com a lei da tumura, vimos antes, da Braita. Talvez não é possível fazer tumura desse sacrifício, mesmo que traz a capará para o judeu. Ou talvez sim, talvez sim possível. Essa é a dúvida de Rambam Barham. Talvez sim é possível fazer tumura porque a capará é do judeu. Teiko, não temos como responder essa questão, ficamos em aberto. Isso fala em Rambam, paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver, entrar mais a fundo nas leis da tumura. E vamos ver por que a pessoa que fez tumura, ele tem as chicotadas, se é tumura... É um lav shen bo maase. Vamos ver esse conceito no dado de amanhã. Com muito mais. Amém.